Exploradores, jornalistas e ativistas dos quatro cantos do mundo estão em Lisboa e vêm, Miguel, para participar. Ai, que eu estou disléxica, parece que é falta de um café. Para participar na National.
Café.
De outro café. Na National Geographic Summit, que desperta a curiosidade de muita gente.
É um encontro mundial no Coliseu dos Recreios, com marca da célebre revista de viagens e de exploração, fundada há já 130 anos.
Bem.
O mundo era muito diferente na altura, talvez não, porque pelos vistos, ainda muito continua por descobrir no planeta Terra e não só. Em Lisboa, para esta National Geographic Summit, estão, por exemplo, o astronauta americano que tirou uma célebre foto de Portugal a partir do espaço, não sei se te lembras.
Sim.
A ativista norte-coreana que escapou ao regime de Pyongyang e também a exploradora angolana Adjani Costa, que neste caso está aqui connosco esta manhã.
É verdade. A Adjani está aqui em estúdio. Bom dia, bem-vinda.
Bom dia.
É a diretora do projeto Okavango. Para quem não sabe, é um dos maiores rios africanos. Vou começar por perguntar à Adjani que projeto é este onde está integrada.
Tem um nome muito longo. É o projeto da National Geographic da Vida Selvagem do Okavango. É um projeto que visa estudar a bacia inteira do Okavango, desde Angola até Botsuana, e ver quais são as diferenças nos três países que podem ser integrados em planos de gestão melhor.
A Adjani foi a única mulher na primeira exploração há 3 anos, creio eu, à nascente do Okavango.
Sim, em 2015 a primeira exploração que incluiu Angola. Foi a única mulher a ficar o tempo todo.
Uma aventura certamente com peripécias várias, quer contar-nos algumas?
Nós já falámos aqui de manhã, foi atacada 4 vezes por hipopótamos.
Foram vários meses,
elefantes.
Não é?
Foram 121 dias, 4 meses, 1/3 do ano. O tempo a pessoa não esquece quando está.
É verdade.
Não, foram muitas aventuras, foram muitos momentos de aprendizagem, foram alguns momentos de solidão. Portanto, existem histórias com praticamente todos os animais que existem na savana. Dos hipopótamos é o mais frequente, são animais extremamente rabugentos e temos que lidar com eles todos os dias. Muito mal feitio. São considerados os mais perigosos da savana.
E houve, assim, alguma situação de risco consigo?
Comigo especificamente, não diretamente. Quer dizer, há sempre.
Pois.
Mas a situação que houve de mais risco foi quando um deles virou uma das canoas, que é a canoa que estava mesmo à frente de mim. Portanto, furou com os dentes e virou a canoa. A sorte é que nós estávamos no lado de Angola, e no lado de Angola os hipopótamos comportam-se de uma forma diferente. Então ele fugiu com medo, por causa da caça, da pressão da caça. Então ele fugiu com medo, mas nós não sabíamos onde é que o hipopótamo estava. Então estávamos todos ali estagnados, à espera que acontecesse alguma coisa connosco durante 10 minutos. E só depois é que conseguimos retomar o caminho.
Isto foi uma viagem também ao mais profundo de Angola. O que é que encontrou em termos de populações? Como é que estas pessoas vivem nos confins do país?
Portanto, aquela área foi isolada durante a Guerra Civil. A Guerra Civil demorou 27 anos. Então havia populações que não tinham visitantes até há quase 40 anos, porque antes da Guerra Civil houve a Guerra de Liberação. E, portanto, havia comunidades que nunca tinham recebido visitantes há 40 anos. Portanto, havia gerações completas que nunca tinham visto uma visita nas suas comunidades. Então foi muito emocionante chegar ali e ver a emoção das pessoas de aperceberem-se que não foram esquecidas, que alguém se lembrou, que tem alguém, que tem um mundo lá fora. Foi muito emocionante. São populações que, assim que nos viram no rio com canoas, começaram a fugir logo para a floresta,
claro,
porque não sabiam o que é que era.
Essas pessoas como é que vivem?
Sem nada. Não têm escolas, não têm acesso à saúde, vivem da agricultura, de mel e de caça. Ponto final.
Este tipo de exploração pode também ser útil para despertar as próprias autoridades do país para a necessidade de chegar junto dessas populações, não é?
E nós trabalharmos mesmo diretamente com elas, porque para haver conservação nós vamos ter que, temos que enquadrá-las diretamente nos planos, porque elas é que vão fazer conservação. Não adianta fazer um plano separando as comunidades se elas é que estão lá, elas é que conhecem as florestas, elas é que interagem com os animais e que usam os recursos.
E elas, então, depois desse primeiro momento em que fugiram, digamos assim, foi possível estabelecer contacto com elas e falar com elas?
Sim. Ter uma mulher ajudou, principalmente porque a maior parte das primeiras pessoas que nós encontramos eram mulheres que estavam a ir para o sítio da agricultura, das lavras. Então, ouvir a voz de uma mulher ajudou, ouvir a voz de uma mulher em português ajudou ainda mais, porque eu também era a única angolana na equipa.
Nesses pontos remotos, nessas aldeias perdidas, ainda se fala português?
As mulheres não falam português, as crianças não falam português, mas os homens que durante a guerra tiveram que emigrar para outros sítios e voltar sabem português, então elas reconhecem o português.
Portanto, quanto tempo teve nessa comunidade?
Na comunidade em si, Assim, aquela expedição, nós não ficamos nas comunidades porque nós seguimos os rios. As comunidades, por causa do frio e por causa dos animais que estão mais perto dos rios, elas vivem um bocadinho afastadas, geralmente 10, 15 quilómetros dos rios. Mas agora o que nós fazemos mesmo é dormir e comer e ficar nas comunidades para podermos ter um trabalho mais íntimo.
Estabelecer
com elas.
O contacto.
O contacto.
E do ponto de vista da exploração, enfim, natural, do rio, das espécies, etc., que principais descobertas é que foi possível conseguir?
São muitas. Portanto, aquela área, como ficou isolada há muito tempo, foi o primeiro levantamento científico que foi feito. Então, nós já descrevemos mais de 1000 espécies dos diferentes grupos de biodiversidade, já estamos a descrever cerca de 24 espécies potencialmente novas para a ciência, que estão agora no laboratório. São mais de 100 espécies que tiveram a sua distribuição estendida no país. Portanto, são muitas descobertas até o momento.
Dissemos há bocadinho, foi a única mulher nessa expedição à nascente do Okavango. Ser mulher ainda é uma desvantagem num país como Angola, ou não? Ou cada vez menos?
Eu acho que é mais uma desvantagem própria do que uma desvantagem que a sociedade impõe. Infelizmente ainda é um mundo machista, infelizmente ainda a opinião do homem conta muito para a vida pessoal da mulher. Então as mulheres restringem-se por causa da opinião que os maridos, que os filhos, que os tios dão. Portanto, há muitas oportunidades, mas elas próprias não pegam nessas oportunidades pelo que os maridos vão pensar, pelo casamento, pelo que os pais, pelo que os filhos.
Portanto, é uma questão cultural.
Exatamente.
Adjane, que mensagem é que traz esta cimeira da National Geographic em Lisboa?
Espírito de aventura e paixão pelo que faz. É a principal mensagem. Passar um bocadinho todas as dificuldades, mas também todos os benefícios e todas as lições aprendidas com essas dificuldades. E como é que é maravilhoso explorar esse tipo de ambiente.
Jani ainda tem, é uma jovem, tem 28 anos, não é? A juventude hoje em dia é muito marcada pelos telemóveis, pelos tablets, ecrãs de várias natureza.
E na savana não há rede, não é?
Muitas vezes pouco virada essa juventude para a exploração. Também é importante o seu exemplo a este nível. O que é que pode deixar como mensagem?
Eu acho que o importante não é olhar especificamente para a biologia, a exploração. Eu venho de uma sociedade em que fazer o que se gosta é extremamente raro. As pessoas geralmente têm uma mente mais focada para salários e tudo mais. Então, eu acho que a mensagem principal é exatamente seguir aquilo que a pessoa sabe que gosta, que a pessoa é apaixonada, que todos os obstáculos que surgirem no caminho consegue-se ultrapassar se tiver essa abordagem para o que se faz. Isso é com tudo. Com ou sem tecnologia, isso é com tudo.
Primeiro a exploração individual e depois partir para o mundo.
Exatamente.
Via muitos documentários da National Geographic.
Sempre. Estava sempre a ver.
Isso é uma boa dica também para aquelas pessoas que nos estão a ouvir, se calhar que têm filhos que adoravam ser exploradores, porque é uma profissão de sonho para muitas crianças hoje em dia. Se calhar ver mais documentários e jogar menos jogos já é uma boa dica. Exatamente. Obrigada por ter estado aqui na Manhã da Renascença. A Jani Costa, 28 anos, nasceu em Angola, foi criada em Luanda, é exploradora da National Geographic e esta conferência começa hoje em Lisboa, é a National Geographic Summit, onde se debatem questões do planeta.
Sim, quem quiser é passar pelo Coliseu dos Recreios, não é?
Sim, e garantir o seu lugar e ver a Jani Costa ali ao vivo e a cores. Obrigada, é tão um sorriso maravilhoso. Obrigada, Jani.
Obrigado.